cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
A editora Estação Liberdade publicou o livro Mephisto, Romance de uma Carreira, de Klaus Mann. Este volume foi traduzido diretamente do alemão por Erlon José Pascoal.
Wenn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht, man sagt auf Wiedersehen und denkt beim Glase Wein, na schließlich wird der andere auch ganz reizend sein.
Pascoal, quais os maiores desafios que você enfrentou para traduzir o Mephisto para o português?
Bem, como toda tradução, a gente lida, digamos assim, com a total impossibilidade. Eu acho que traduzir uma obra é muito semelhante a escrever uma obra. Então, todo início de uma tradução, eu tenho uma espécie de crise existencial. Me defendo com aquela página em branco na frente que eu tenho que preencher de uma maneira, digamos assim, tão rica como foi feita na original. Então, a obra Mephisto, como todas as obras anteriores que eu traduzi, teve esse tipo de dificuldade, mas, ao mesmo tempo, à medida que você vai avançando na tradução e quando você chega ao final, dá uma espécie de prazer, assim, indizível. Obviamente, isso tudo passa por um todo processo racional, de revisão, de adequação o mais possível, tentar adequar aquilo que foi escrito no original à sua língua, né? A língua de chegada, que é o português, mas, no final das contas, isso dá uma sensação de prazer muito intenso por ter conseguido realizar uma obra. Ou seja, a tradução não é meramente um trabalho técnico, é um trabalho, acima de tudo, na minha opinião, criativo.
Mutter Gottems Puff in Mendeley, sieben Bretter an der grünen See. Gottem, was ist das für ein Etablissement? Da stehen ja schon 15 die Bretterwand entlang. In der Hand die Uhr und mit Hohe.
Quais os aspectos desse romance que mais me impactaram, Pascoal?
Bom, em primeiro lugar, o tema dele. Um tema muito forte, é um tema que faz parte da cultura alemã, né, da tradição cultural alemã, que é o tema do Mephisto, do vender a alma ao diabo, vender a alma ao demônio. Então esse é um tema assim, muito caro na cultura alemã de modo geral. E o nazismo talvez tenha sido o período onde essa venda da alma ao demônio tenha atingido assim, o seu grau mais fundo, mais sombrio. Então, de um lado, tem esse aspecto da tradição cultural alemã, que é uma tradição da própria cultura ocidental, que na Alemanha, digamos assim, a gente vê isso em lente de aumento. E, de outro lado, a maneira como ele descreve esse período, que tem, para mim, talvez, a grosso modo, duas interpretações. Uma, aquela visão da própria história, você tentar entender, digamos assim, aquele período, como é que o ser humano chegou àquele ponto que depois nós fomos descobrir depois do final da guerra. Ao mesmo tempo, digamos assim, isso diz respeito só à cultura alemã, ao mesmo tempo esse aspecto sombrio da alma humana, que nós nos defrontamos com ele a todo momento, seja aqui em São Paulo, na Alemanha, em qualquer local. Então, à medida que nós aceitamos que esse lado sombrio se desenvolva, avance, a gente vai, lá no final, digamos assim, se defrontar com consequências imprevisíveis e terríveis. É isso que ele tenta mostrar e mostra, de fato, no romance.
Entschuldigt, Kinder, wir sind zu einem furchtbar langweiligen Bankett eingeladen. Da müssen wir leider sofort hin. Seid mir bitte nicht böse.
Kannst du nicht wenigstens ein paar Minuten hier bleiben, durch?
Nein, wir kommen sowieso schon zu spät.
Entschuldigung, verzeihen Sie bitte. Guten Abend. Ich möchte Ihnen sagen, wie wunderbar Sie heute Abend gespielt haben. Das war ganz fantastisch. Gott sei Dank erwische ich Sie noch. Das war großartig.
Sie Schwindler, Sie sind doch gar nicht in der Vorstellung gewesen. Aber das macht nichts. Ich habe gehört, Sie sollen sehr begabt sein.
Ich? Begabt? Lauter bitte.
Oh ja, Sie sind wirklich sehr talentiert, Herr Höfgen. Ich bin überzeugt davon, Sie werden schon noch beweisen können, wie talentiert Sie sind. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen.
A maioria das pessoas conhece a história de Mephisto em razão do filme. Pascoal, como é que você viu esse trabalho?
Bom, como toda adaptação para o cinema, obviamente são duas linguagens distintas e o cineasta ele faz opções. Então essas opções são sempre, obviamente, discutíveis. Ele vai deixar uma série de cenas de fora e vai dar relevo, digamos assim, a determinadas cenas que ele achou enfim, na interpretação dele, mais ou menos relevantes. Agora, de qualquer maneira, mesmo o filme tendo esse pé fincado, e muito bem fincado no livro, é uma adaptação, do meu ponto de vista, assim, muito rica, embora tenha deixado, digamos assim, toda uma complexidade do livro de lado, e que a gente só vai ter acesso através da leitura da própria obra, é um filme que vale por si. Tanto que é verdade que ele fez muito sucesso no Brasil e na Alemanha, porque ele conseguiu colocar, digamos, a essência do romance, que é essa defrontação do ator, digamos assim, com aquele sistema político completamente atroz, quer dizer, esse pacto com aquele sistema completamente atroz, que faz com que ele adquira fama e consiga, digamos assim, realizar a sua arte. Ele é um grande ator da época, por um preço assim muito elevado, ele tem que pagar um preço muito elevado. Nesse aspecto, o filme conseguiu satisfazer o público, embora eu acho que para você penetrar de fato na visão que o Klaus Mann tentou transmitir através do livro da época, é fundamental a leitura do livro, sem dúvida alguma.
Ich bin die Fischelolar, el Effekt der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in mein Salon.
Pascoal, que relação você estabeleceria entre o Mephisto e o Dr. Faust?
Bem, o Mephisto vem, né, do Fausto do Goethe, quer dizer, é um personagem do Fausto do Goethe, é um demônio assim muito curioso, porque é um demônio extremamente intelectualizado. Se nós tivéssemos que criar um Mephisto brasileiro, ele com certeza seria diferente, teria que, enfim, teria outras raízes culturais, talvez do candomblé, etc. e tal. Agora, o Mephisto do Fausto do Goethe, que é o Mephisto utilizado pelo próprio Klaus Mann, e também pelo pai, o Thomas Mann, logo em seguida fez um livro, Dr. Fausto, também trabalhando sobre o mesmo tema que o filho, pegando, digamos assim, essa essência, uma das essências assim, da cultura alemã, que é essa dualidade de alma, aquela alma extremamente intelectualizada que avança em direção ao bem, se é que a gente pode usar essa palavra. Então nós temos a música, as ciências, as artes, tudo aquilo que a cultura alemã proporcionou de útil, né, de fundamental à história da humanidade, que vai de Bach a Einstein, enfim, passando por uma série de outros nomes, e aquela direção que vai para o mal, que vai para a destruição, que vai para a aniquilação, o extermínio da humanidade, cujo maior exemplo é o nazismo. Então, o Mephisto é um personagem muito curioso, porque ele é extremamente intelectualizado, ele é sedutor. É muito diferente daquele diabo, demônio tradicional que nós conhecemos da religião cristã, com aqueles chifrinhos, aquele rabinho. Não, é um indivíduo extremamente bem vestido, elegante, sedutor, sutil, né, domina, tem um poder de persuasão e de sedução extremamente forte. Então é um demônio assim muito curioso. E eu acho que essa dualidade de alma, ela faz parte da cultura ocidental. E a todo momento, nós, seja aqui, seja na época do nazismo, que era mais evidente isso, seja hoje, nós nos defrontamos com isso. A todo momento nós, eu não sei se a todo momento, talvez seja exagero, mas em vários momentos da nossa vida, nós nos defrontamos com essa possibilidade em vender alma ou não. Vamos nos manter, digamos assim, fiéis àquele sentimento ético profundo que nos torna humanos, ou não? Vamos abrir mão disso, como diz Nelson Rodrigues, nos tornarmos canalhas e ir na maré do mundo.
Pascoal, um tradutor sempre se torna amigo íntimo do autor.
Ah, sem dúvida.
Como Klaus Mann retratou o protagonista.
É curioso, porque é uma retratação ambígua. Ao mesmo tempo, ele tem muita simpatia. Quer dizer, esse livro suscitou toda uma polêmica na Alemanha, porque esse protagonista, que é o Hendrik, que é uma figura, quer dizer, ele reporta uma figura que era real na Alemanha, Gustav Gründgens, que foi, até hoje, é considerado um dos grandes atores alemães. Então, ele teve muita amizade, eles foram muito amigos. Para alguns biógrafos foram até caso, né? Enfim, tiveram até uma relação amorosa. Então ele tem uma relação ambígua com esse ator. Porque esse ator, ele tem esse poder de persuasão também extremamente elevado. Ele é um tremendo ator, ele consegue criar personagens e convencer a todos. Algo que, daí talvez a simpatia que os nazistas tinham por ele, que os nazistas também tinham simpatia pelos gestos grandiloquentes, pela teatralidade, naquilo que a teatralidade tem de negativo, de superficial, vamos dizer assim. Mas eles tinham essa fascinação pelo gesto, pela entonação de voz. É só ver aqueles líderes nazistas falando, a gente percebe isso. E como aquilo persuadia o povo. O rádio, aliás, né, foi o grande veículo da época de comunicação e de persuasão daquele povo todo, que até hoje é incompreensível para nós, quando a gente vê aquelas cenas do nazismo, pensa como é que aquele povo todo se deixou enganar por um bando de patifes. É sinal que aqueles patifes tinham um poder de persuasão muito grande. E o teatro é um elemento que ingressou nisso. Foi de muita utilidade para os nazistas, não é à toa que eles gostavam do teatro. Então, ao mesmo tempo que ele vê esse lado negativo, esse lado, digamos, vil, atroz do personagem, o Klaus Mann tem uma simpatia muito grande. Ele tem ele não condena esse personagem. Tanto que a última frase do romance é: eu sou um simples ator. Né? Eu não sou culpado do destino da história da humanidade. Essa coisa atroz que aconteceu. Eu sou um ator. Eu preciso fazer com que minha arte sobreviva. Então o Klaus Mann tem... Eu acho que isso, inclusive, é uma das riquezas do romance. Porque se ele só condenasse o personagem, talvez fosse uma coisa unilateral. Né? Mas ele tem essa visão ambígua. Ao mesmo tempo, repito, que ele condena, ele acha terrível. Ele tem um fascínio, ele tem uma simpatia. Ele perdoa porque ele é um grande artista.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene.
O Klaus Mann termina dizendo que todos os personagens desse livro representam tipos e não pessoas reais.
Exato.
Mas, em determinados momentos, a figura de Dora Martin, tal como ele a retrata, lembra muito a Marlene Dietrich e outras figuras da época.
Sobretudo a Marlene Dietrich, né? Sem dúvida alguma. Que teve exatamente essa história, né?
É. Como é que você viu a construção dos outros personagens trabalhados pelo Klaus Mann no livro?
Olha, obviamente vários personagens, sobretudo você citou a Dora Martin, o Hendrik, né, que eu já citei, que vem do, que tem que suscitou até processos posteriores e tudo, né, essa semelhança muito grande, vamos dizer assim, ao Gustav Gründing, e os líderes do nazismo, que é inevitável quando você vê a descrição, embora ele troque os nomes, você reconhecer o Göring, reconhecer o Goebbels, reconhecer o Hitler na descrição que ele faz, isso é inevitável. Agora, ele teve um cuidado, né, que ele colocou isso depois do romance, em fazer com que isso fosse visto como ficção. Agora, como ele morreu, ele não justificou isso, a gente pode fazer várias interpretações. De um lado, a gente pode pensar como Brecht. O Brecht, às vezes, não queria discutir temas históricos da época, mas ele não colocava no ano da época, na cultura da época, ele mudava, transferia, mudava nomes, etc. e tal, para não dar razão, digamos assim, a processos, a perseguições, etc. e tal. Embora todo mundo soubesse que ele estava discutindo o tema da época. Isso é uma possibilidade. Talvez o Klaus Mann tenha pensado nisso, para não colocar lá o nome, o ditador da Alemanha era o Hitler. Não, ele mudou os nomes todos. Então isso talvez tenha sido um recurso literário para fazer com que o leitor lesse o livro como uma obra literária criativa, independentemente da realidade, mas ao mesmo tempo que discutisse profundamente aquela realidade humana. A minha visão é exatamente essa. Eu acho que ele estava tão indignado. A sensação que eu tenho do Klaus Mann, né? Você falou dessa intimidade que a gente pega do autor, então isso é mais intuição do que uma justificativa científica. Eu acho que ele estava tão indignado com aquilo que estava acontecendo com a Alemanha que ele se sentiu impulsionado a escrever esse romance e colocar os personagens tais quais eles apareciam na realidade. Então é impossível você ler esse romance e não reconhecer essas figuras históricas. Por exemplo, a Marlene Dietrich é uma delas, foi perseguida, sangue judeu, aquela loucura, né, dos nazistas de descobrir nos seus antepassados um tataravô, um bisavô judeu e você ser perseguido por isso. Quer dizer, era uma loucura, uma demência coletiva absoluta. Depois a Marlene Dietrich saiu da Alemanha, não foi proibida de voltar, os filmes dela foram proibidos na Alemanha. E ela se tornou uma grande atriz, né, mundialmente conhecida, etc. e tal. Então eu acho que, como eu disse, esse romance, para mim, ele é fruto, acima de tudo, da indignação do Klaus Mann com a realidade histórica da época, sobretudo na Alemanha.
Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen Fenster und die Türen. Ei, warum, ei, darum, ei, warum, ei, darum, ei, bloß wegen dem Chindrassa, Pundrassa, sa. Ei, bloß wegen dem Chindrassa, Pundrassa, sa.
As mulheres têm uma importância considerável na vida do protagonista.
Pascoal, como você analisa as personagens femininas presentes em Mephisto?
Elas servem para o Hendrik, que é o personagem central, na realidade. Ele tem uma relação, assim, eu diria um pouco utilitária com as mulheres, né? As mulheres, para ele, servem um pouco de escada. Quer dizer, ele não tem nenhuma relação profunda com nenhuma mulher. Isso talvez tivesse várias explicações. Uma delas, se a gente pegar o ator Gustav Gründgens, ele era homossexual. Então, provavelmente, ele não tinha muito interesse em desenvolver uma relação mais profunda com o ser do sexo feminino. Agora, no romance, especificamente, esquecendo aí da personagem real, o Hendrik vê as mulheres sempre de maneira utilitária. Ele se utiliza delas. A própria Dora Martin, por exemplo, é uma mulher da qual ele se utiliza para galgar um degrau, subir um degrau na vida e ir mais além. Ele casa com interesses econômicos. Ele casa porque a mulher é filha de uma pessoa rica, mesmo que fosse um aristocrata, mesmo que estivesse em decadência na Alemanha. Mas quando ele casou, era um aristocrata. E depois entrou em decadência em função do nazismo. Teve que fugir, tinha descendência judaica, mas ele não hesitou também em impedir a separação. Quando ele percebeu que a família da esposa foi perseguida pelos nazistas por ter sangue judaico, ele não hesitou em se separar e casar com uma outra. Tinha sangue, digamos assim, que era ariana. A preocupação dele, na realidade, era mais em, usando uma expressão comum, mais em se dar bem. Então as mulheres no romance, embora sejam personagens fortes, né? A Dora Martin é uma delas, talvez a mais forte de todo o romance, mas a esposa dele também, né? Porque ela não hesita em ir para o exílio, assumir ir para o exílio, não foi mandada embora. Ela sabia que se ficasse lá, obviamente, ia ser perseguida até assassinada. Mas ela não hesitou em ir para o exílio e fazer uma campanha contra aquele regime criminoso de assassinos que estava tomando poder na Alemanha nazista. Então eu diria assim, talvez numa frase, que o Hendrik viu as mulheres sempre de maneira muito utilitária e se utilizou delas para chegar onde chegou. Inclusive a última delas, a Lotte, né, que era esposa do Mene, que era a figura que remete ao Göring, que foi o grande padrinho dele na Alemanha. E ele se utiliza da esposa do Göring, seduz essa mulher, né? Faz um jogo de sedução com ela, sabendo que ela tinha uma certa atração por ele, para conseguir dela, quer dizer, do marido na realidade, mas através dela, aquilo que ele queria. Inclusive o personagem Mephisto, que ele conseguiu derrubar um outro ator, derrubar um diretor do teatro para fazer esse personagem, de fato. Então ele tinha, infelizmente, essa visão muito prática de utilizar as mulheres para seus próprios fins.
E como você se faria, nesse caso, a negra com quem ele tem todo um envolvimento?
A negra é uma figura curiosa, porque ele tem... Quer dizer, na cultura europeia a negra é uma figura curiosa, porque ela aciona, eu diria, talvez, o inconsciente coletivo do europeu, dos loiros todos, a sexualidade selvagem, profunda, prazerosa, né? Então, no inconsciente do branco, lá do ariano, isso é muito forte. Estou aqui na colonização, eles vinham ou para a África, ou mesmo com as índias, falei para as índias também, eles piravam em ver aquelas mulheres lindas, nuas, né? Sedutoras, uma sensualidade assim, a flor da pele. Então, a negra tem uma coisa curiosa, ela tem essa sexualidade que aciona no Hendrik, né, o prazer sexual. Inclusive, a única mulher com que ele sentia prazer sexual era ela, porque ele não conseguia transar com mais ninguém, né, no romance. A única que ele consegue transar é ela. Mas ele tem uma relação com ela de humilhação, de inferioridade. Para ele sentir prazer, ao mesmo tempo que ela tem essa sexualidade assim, extremamente da cultura negra desenvolvida, a flor da pele, etc. tal, ela tem que tratá-lo de maneira sádica, de maneira impositiva. Ela tem que tratá-lo como um menino desobediente, tem que até espancá-lo se for necessário, para que ele sinta, inclusive, prazer. Então ele tem essa relação ambígua, ao mesmo tempo que ele tem aquela atração profunda para aquela sociedade, a sexualidade da negra, ele precisa se humilhar, talvez para compensar aquilo que na realidade, na vida, ele talvez fizesse. Eu acredito que, em termos literários, o Klaus Mann pensou meio por aí. Quer dizer, ele humilhava as pessoas na vida, ouvia todo mundo com arrogância, com desdém. Então, talvez isso fosse a compensação psicológica. Aquela mulher linda, ao mesmo tempo frágil do ponto de vista até cultural, porque o negro na Alemanha nazista, imagina, campo de concentração de imediato, né? Não tinha a mínima chance. Então, ele ser humilhado justamente por essa pessoa que fazia parte do mundo marginal da Alemanha da época.
Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast. Die ganze Nacht.
Klaus Mann se matou. Pascoal, o que o levou a optar pelo suicídio?
O suicídio é sempre algo difícil de explicar, né? Talvez nem a própria pessoa que tenha se suicidado soubesse explicar se ela tivesse essa chance. Agora, a gente pode imaginar várias coisas. Há biógrafos que falam que a relação é pai e filho, aí os que têm essa visão mais voltada à psicologia, foi assim de fundamental importância. Entre Thomas Mann e Klaus Mann havia uma relação complicadíssima. O Thomas Mann rejeitava o filho. O próprio livro, Mephisto, ele achou um livro assim, enfim, não deu a mínima importância. Depois, logo em seguida, escreveu um livro sobre o mesmo tema, e foi aclamado. O livro do Klaus Mann, na época, passou meio despercebido. Né? Ele ia assistir peças escritas pelo filho, montadas pelo filho, e olhava com um cara de desdém, enfim, não dava a mínima importância. Achava o filho meio maluquinho, um homossexual assumido, o que para a época era uma coisa assim, bastante complicada, o que também incomodava o pai. Então muita gente vê desse lado. Agora, de outro lado, tem toda uma questão da sensibilidade. O Klaus Mann era uma pessoa muito sensível. Ele entrou inclusive no exército americano. Imagina ele chegar no pós-guerra, você citou o pós-guerra, e visitar logo, enfim, a guerra acabando, ele visitar o campo de concentração de Dachau. Imagina um cara sensível, escritor, ator, entrar naquele mundo de destruição, de extermínio, de sombra, de demoníaco, que ele tinha inclusive feito um prognóstico aqui no livro Mephisto e ter visto em loco toda essa realidade. Eu imagino que deva ter sido, para mim teria sido uma coisa assim, eu me desmontaria em termos de sensibilidade em ver aquilo com os próprios olhos. E logo depois, inclusive, ele acabou, alguns anos depois, ele acabou se suicidando, porque a Alemanha ficou, pelo menos de 45 a 50, um país completamente destruído, sem história. A história parece que foi apagada de repente, então ele talvez não tivesse essa força psicológica para participar desse processo de reconstrução, sobretudo porque, na minha visão, ele já estava interiormente praticamente destruído.
Erlon José Pascoal traduziu diretamente do alemão o livro Mephisto, Romance de uma Carreira, de Klaus Mann. Este volume integra o catálogo da editora Estação Liberdade.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Benete Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.